Pois é, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui.
Yeah.
Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Você ouviu aí, acabou de ouvir, portanto, a informação de que o aplicativo Agro Brasil está ajudando você a entender melhor o mercado do boi através das suas informações e dos seus colegas da pecuária. E a gente vai agora conversar com Caio Junqueira, analista de mercado lá da Cross Investimentos, idealizador do aplicativo Agro Brasil, para entender um pouquinho mais sobre a importância, né, Caio, desse compartilhamento de informações e quais são as possibilidades que a gente tem efetivamente aí em função do uso do aplicativo. E, óbvio, eu quero saber quais são as novidades de hoje do aplicativo. Caio, seja bem-vindo.
Olá, Alexander, tudo bom? Uma satisfação estar podendo falar com vocês mais uma vez. Obrigado aí, um programa de muita audiência aí no meio da pecuária, né? Para todo mundo aí que gosta de uma boa informação, a gente fica sempre ligado aí esperando quem que você está entrevistando, né, para pegar um pouco aí da informação de modo geral. Mas tivemos ontem um dia bem conturbado em relação à Bolsa, né? Acho que quem acompanha um pouco mais o mercado agropecuário aí, e fica um pouco ligado, um pouco antenado aí nesse mercado da B3, viu que ontem foi um dia de fortes realizações, e aí nós tivemos vencimentos aí chegando a cair até 10 reais, né? Não 10 reais, mas 7 reais. Hoje abrimos a bolsa aí com mais um pouco de realização e hoje o mercado está um pouco mais calmo. A gente tivemos aí o principal vencimento de tela aí, com mais liquidez, com maior volatilidade, que é o vencimento de maio, que saiu dos patamares aí de 317 e mergulhou num abismo aí, chegou a ser negociado hoje até 306 reais. E aí, efetivando aí um recuo de um pouco mais de 10 reais aí, se a gente for considerar a máxima no dia de ontem. E esse movimento tão brusco assim, é óbvio que não acontece isso de forma real no mercado físico, mas esse movimento brusco da forma que aconteceu se dá tem muito a ver com a forma que as escalas para dentro do estado de São Paulo, que no final das contas é o estado que vai fazer as liquidações desses contratos em aberto, mas a forma que as escalas para dentro do estado de São Paulo se alongaram de quinta, de sexta e ontem, né? Então o aplicativo mostrou isso de forma muito clara, de forma muito simples, que realmente o volume de boi estava sendo ofertado em algumas indústrias e que essas indústrias estavam com uma situação de escala um pouco mais confortável. Não houve nenhum recuo ainda efetivo no mercado físico, mas a Bolsa, mercado futuro, ele costuma antecipar os movimentos e foi isso que aconteceu no dia de ontem, por isso essa queda vertiginosa no dia de ontem. Foi o mercado futuro, os players do mercado futuro se posicionando de modo a antecipar esse maior volume de boi ofertado nesses três últimos dias.
Agora, qual que é a sua leitura, Caio? De onde que veio essa oferta? E depois a gente vai ver como é que as escalas, ou pelo menos o tamanho das escalas médias aí no estado de São Paulo, mas de onde vem essa oferta basicamente? É aquele animal de pasto que está aparecendo?
Alexandre, o estado de São Paulo, Brasil de modo geral, até uma discussão que a gente estava tendo agora num chat privado aqui, até a discussão que a gente estava tendo agora sobre a capacidade de abate. Então, mas de modo geral, o Brasil tá com a capacidade de abate dela reduzida, né? Então, a gente está levando uma ociosidade muito grande para dentro da indústria, muito porque a gente carrega um atacado muito fraco e muito porque a gente carrega uma oferta de matéria-prima de boi muito fraca também, muito pouca. Então, obrigou a indústria, de modo geral, a diminuir a sua capacidade de abate, justamente para se adequar com essa nova realidade, que é um mercado interno fraco, um mercado externo forte e uma oferta de gado pronto muito restrita. Então, em cima desse contexto que a gente tem uma capacidade reduzida de abate, qualquer plus a mais numa oferta, numa saída mais exponencial de um confinamento, numa liquidação, às vezes, de meia dúzia de confinamento direcionando esse animal para abate, qualquer oferta a mais que venha a acontecer, a gente pode ter, do dia para a noite, uma escala que está ao redor de 4, 5 dias, de repente indo para 10 dias. Que a capacidade da indústria está muito reduzida, então ela tem uma necessidade menor de compra. Muitas indústrias dentro do estado de São Paulo, não só dentro do estado de São Paulo, mas muitas indústrias no território nacional, no Brasil, estão abatendo 3 vezes ao dia. Então, uma indústria que precisa abater, que em média abate 25, 24 mil boi por mês, passa a abater 16, 15. Então, quer dizer, ela passa a ter 60, 50% da necessidade, entre aspas, normal do que seria há 2 anos atrás. Então, primeiro a gente precisa pontuar isso, que a capacidade, a necessidade da compra da indústria, ela está reduzida, e qualquer plus a mais de oferta pode realmente trazer essa volatilidade na escala, que foi o que a gente viu nesses 3 últimos dias para dentro do estado de São Paulo. E respondendo a sua pergunta, foi uma oferta que começou a sair, por incrível que pareça, de animais confinados. Realmente o estado de São Paulo está com um número de boi confinado ao redor de 20 a 25% a mais do que a gente estaria, do que a gente estava nessa mesma época do ano passado. Isso foi um levantamento que a gente fez, o que indica realmente que a gente está com um pouco mais de boi confinado. Em razão de menos chuva, em razão de bons preços no mercado físico, em razão do pecuarista querer pegar essa valorização imediata do boi, em razão da gente ter uma taxa de juro mais barata e acabar entrando talvez profissionais liberais para confinar, médico, dentista, advogado. Então tem muito um contexto que trouxe para esse ano 2021 um pouco, a princípio, um pouco mais de oferta de boi confinado já agora, nesse primeiro semestre, já para dentro do estado de São Paulo. Foi o que a gente viu, foi o que a gente tem acompanhado aí nesses dias. Para mim, foi o principal drive, aí, o principal vertente para fazer essa escala dar uma leve melhorada para dentro do estado de São Paulo.
O aplicativo ele tem um monitoramento, né, das indústrias no estado de São Paulo. E me lembro que da última vez que a gente conversou, você mostrou para a gente que estava tudo vermelho. Saiu do vermelho o estado de São Paulo, então, com essa mudança, com esse aumento de escala, Caio?
De modo geral, saiu sim, Alexandre. Acho que até vocês estão vendo a tela aí que eu estou compartilhando. Essa tela é um protótipo novo ainda do aplicativo, ele subiu só para o estado de São Paulo, a gente ainda está usando aquele termômetro antigo, né, para os demais estados. Mas provavelmente a gente vai passar para um futuro próximo aí, a próxima atualização do aplicativo. A gente vai começar a usar uma tabela um pouco diferente, provavelmente pode ser essa. Mas essa aqui, ó, para dentro do estado de São Paulo, a gente nota aqui embaixo, nessas réguas aqui, a régua vermelha indica escalas até 6 dias, de 7 a 10 dias indica escalas amarelas, e acima de 11 dias a gente indica já uma certa confortabilidade aí já na compra da indústria, são as escalas verdes. Então, você pode ver que a gente tem indústrias dentro, isso em dias úteis. Então, a gente tem aqui as indústrias, no caso, então você pega algumas indústrias já comprando para 9 dias, algumas outras para 8, e você pega uma minoria comprando para 6 dias, mas lembrando que se ela passar para 7 dias, ela vai passar a ficar amarela. Então, de modo geral, a gente saiu daquele estresse de escala de todo mundo comprando para 4, 3 dias, para hoje uma escala em média acima de 7 dias, já para dentro do estado de São Paulo, que indica realmente que a indústria está mais confortável em termos de organização de compra, padronização de carregamento e abate, né? Então ela tem realmente uma certa folga na indústria do estado de São Paulo. Pode falar. Eu ia dizer que nada indica que a gente vai ter, ainda nada indica baixa, mas me deixa uma ideia muito clara que a gente pode perder as máximas que a gente vinha tendo, por exemplo, a semana passada, que eram máximas de R$ 325 para dentro do estado de São Paulo. Por vários dias, clientes registraram essa máxima para dentro do estado de São Paulo ao longo da semana passada, via o aplicativo AgroBrasil. E aí me deixa muito tranquilo ao analisar esse tipo de informação, que provavelmente ao longo dessa semana a gente não tenha essas novas máximas, porque justamente porque a necessidade da indústria já não é tanta assim a modo dela ter que fazer um negócio diferente ou uma máxima nova, né? Então ela vai provavelmente manter o arroz com feijão.
Muito bem. Antes da gente falar de outros estados, a questão das escalas de outros estados, como é que fica o preço então, Caio? Qual que é a referência que você trabalha hoje para a arroba do boi?
Para dentro do estado de São Paulo, Alexandre, a gente tem trabalhado aqui com uma referência de R$ 320 por boi China. E o boi comum, né, esse boi mais erado, esse boi que é direcionado ao mercado interno, a gente está trabalhando com um boi de 312, que foi um negócio que aconteceu ontem, acho que dois negócios que aconteceram ontem, até um boi comum de R$ 315. Então a gente está trabalhando com essas três hipóteses aí, o boi mercado interno de 312 até 315 e o boi China de 315 até o boi de 320. A gente hoje não trabalha com aquela máxima de R$ 325, apesar de não duvidar que ela possa vir a acontecer, né?
Muito bem. Em função, obviamente, desse alongamento das escalas, mas foi uma condição restrita ao estado de São Paulo ou isso aconteceu em outros estados também, Caio?
O estado que a gente mais viu esse tipo de oferta acontecer, o estado que mais nos chamou a atenção das escalas estarem se alongando, foi o estado de São Paulo. Mas já na rabeira do estado de São Paulo, mas com uma ênfase um pouco menor, vieram também o estado de Goiás e o estado de Minas Gerais. Então, esses três estados, na ponteira São Paulo, com mais volume, vieram esses dois outros estados também, com uma oferta que a gente viu que foi melhorando. Os registros vão acontecendo dentro do aplicativo AgroBrasil, a nível nacional, e o cliente registra para quem que ele vendeu, de modo sigiloso, e a quantidade de bois que ele vai abater também, de modo sigiloso, e o dia que ele vai abater esse animal. Então, todo esse contexto de informação acaba pingando nas escalas que a gente tem, e o aplicativo vai soltando essa métrica dele aí de estar alongando ou diminuindo as escalas. Então, esses três estados, com São Paulo sendo o principal, nós vimos uma certa facilidade da indústria em estar alongando essas escalas, né? Estarem com isso, com oferta já para bater dia 22, com oferta para bater dia 23, em alguns casos já para bater dia 26. Então, você para, o aplicativo para de pegar registro, por exemplo, para bater na segunda-feira, na terça-feira. Então, essa métrica mesmo já atualiza as escalas e nos dá esse termômetro, né, de modo praticamente online, para o cliente já ter essa noção, se ele espera uma semana a mais ou se não, ele está vendo que a escala está realmente alongando, então a possibilidade de novos preços acaba saindo do radar, então se é a hora para ele... para ele fazer o seu negócio ou não, né? A intenção do aplicativo é de deixar que o próprio usuário seja o analista da informação em cima daquele contexto dos volumes de informação, né?
Agora, ô Caio, qual que é o perfil desses animais que estão indo para abate nessas praças que você citou de Minas Minas e Goiás, né? Gado de confinamento também, como está acontecendo em São Paulo?
Não, Alexandre. O aplicativo, ele segue uma sequência ao inserir, quando o cliente faz a venda, ele insere os dados ali dentro do aplicativo, ele segue uma sequência. Dentro dessa sequência de informações que o cliente vai registrando, ele também está pedindo a terminação do animal. Então, para dentro do estado de São Paulo, 80% desses negócios foram em cima de terminação de confinamento, e já o horizonte para Minas passa a ser quase que 100% pasto e proteinado, ou só pasto ou pasto e proteinado, e no estado de Goiás, pasto, proteinado e semi-confinamento, uma leve proporção de animal confinado. Então, quer dizer, você vê que muda realmente o perfil de estados para estados, mas a oferta realmente começou a aparecer nesses três estados. A gente precisa lembrar que hoje, no dia de hoje, teve um registro para dentro do Mato Grosso do Sul, do estado do MS, onde a gente acabou de printar uma nova máxima para dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Então, trazendo um pouco aí de notícia boa, né? Porque a gente só está falando, parece, de um pouco mais de notícia, um pouco de baixa. O estado do Mato Grosso do Sul é um estado que vem carregando de 2 a 4 dias de escalas médias já por um bom tempo, e essa situação não muda, né? Então, a gente vê que é um estado que tem pouco boi confinado, um estado que é muito tradicional em engordar pasto, e a gente tem uma situação de pasto realmente degradada aqui para a nossa região, e isso não fez com que o estado do Mato Grosso do Sul ofertasse. Então é realmente um alerta muito grande aí em termos de volume de boi pronto, porque o Mato Grosso do Sul vem com ofertas restritas a ponto da gente ter uma estabilidade no estado vizinho, que é São Paulo, e Mato Grosso do Sul tendo que pagar um preço novo, uma máxima nova, uma máxima histórica nova, que é esse boi de R$310 à vista, para poder escalar esse animal, tamanha falta de boi aqui no estado vizinho.
Agora, ô Caio, pela sua experiência, pelo seu entendimento de mercado, que momento a gente passa agora? Essa oferta que apareceu nessas praças, ela vem para ficar ou é uma coisa passageira? Enfim, quem comprou, comprou. Quem não comprou ainda vai ter problema aí para achar animal daqui para frente.
O Alexander, eu costumo falar, eu carrego assim na minha vida, que a gente não pode menosprezar de forma nenhuma uma safra. Muito menos quando se fala de boi. Muito menos quando se fala do Brasil. Então, a gente tem o grosso do animal sendo ofertado a pasto e a gente está passando por esse período, um período muito seco, né, que já as chuvas cortaram muito cedo, e a gente está passando por realmente por esse período, essa transição, né, saindo da chuva, pasto começando a amarelar, capim começando a ficar um pouco mais judiado, boi pesado acaba macetando, né, e judiando o capim. Então, a gente está passando justamente por esse período. Eu diria que a gente está começando a entrar na safra de capim. A pergunta fica, qual é o tamanho dessa safra? E a incógnita, para ajudar mais ainda, é: a gente sempre espera nesse período que o estado do Mato Grosso do Sul comece a ofertar muito boi. Poderia estar acontecendo uma situação de pastagem boa lá, diferente dos outros estados, a ponto de lá ainda estar retendo essa oferta, mas não é o que acontece, então está muito confuso. Eu tenho a impressão que a gente vai entrar pela safra, isso é fato. Agora, qual o tamanho dessa safra de capim ainda não ficou muito claro. Eu só acho que a gente está realmente, para mim, nós abrimos essa semana, final da semana passada, nós abrimos realmente a safra de capim. Basta saber agora tentar metrificar aí o tamanho que vai ser essa safra de capim. Tudo indica que ela vai ser muito pequena.
Agora, o estado de São Paulo é diferenciado, como você bem já colocou, 80% dessas escalas que aumentaram aí foram compostas por animais de confinamento. Esse confinamento continua, Caio? Essa oferta de confinamento?
Então, Alexandre, só o confinamento não trata da necessidade de compra das indústrias. Então, momentaneamente, a gente pode ter um stand-by na alta para dentro do estado de São Paulo, mas à medida que a gente vai entrando para dentro do período seco, os outros estados vão parando de ofertar, e aí a oferta acaba ficando só em cima dessa oferta, vamos dizer assim, do boi de ração. E aí que eu acho que a porca vai torcer o rabo, que seria o segundo semestre, né? Então, tudo indica que a gente vem caminhando já dentro da safra, apesar de ter acabado de começar, mas tudo indica que a gente vai caminhar numa safra muito pequena de boi de capim, apesar dela existir, mas após acabar essa safra, por menor que ela seja, a gente vai ficar direcionado a essa oferta de boi de confinamento. E aí que eu acho que a porca torce o rabo, porque a gente tem um milho extremamente caro, a gente tem uma reposição extremamente cara, a gente não tem uma conta que se fecha muito fácil, muito pelo contrário, muitas das vezes a conta não fecha para você comprar o boi e levar para o confinamento, que é o mais comum. Então a gente vai passar para um segundo semestre aí, realmente num novo gargalo aí em termos de horizonte aí para a indústria, né?
E sem o incentivo do mercado futuro, né, Caio? Desestimula ainda mais aí o pecuarista, né, para o segundo semestre.
A gente precisa lembrar que o mercado futuro, o auge do mercado futuro para o segundo semestre, que é outubro, é uma tela que já está dando aí R$330, R$330 e poucos reais, quer dizer, já é um incentivo aí já para o pecuarista já fazer uma conta, levar, poder fazer uma trava, não correr tanto risco, mas é muito importante que a valorização do segundo semestre, principalmente na Bolsa, ela fique alta, né? Ela fique acima dos patamares, justamente para facilitar a vida do invernista, do confinador ou até mesmo desse profissional aí novo no mercado que está tirando dinheiro do banco de juro e indo atrás de reposição e levando para confinamento, né? Então é muito importante que o segundo semestre da Bolsa, né, de vencimento da Bolsa, agosto, setembro e outubro, esteja nesses patamares altos.
Muito bem. Ô Caio, só para a gente entender agora a dinâmica da demanda, né? Até agora a gente falou da oferta, o aparecimento aí dos animais, o alongamento das escalas, mas tem demanda nova, Caio? Como é que você está analisando essa questão do auxílio emergencial, essas vendas de início de mês? Trouxeram alguma informação nova para você, para a sua análise?
O Alexandre, o mercado ele subiu um pouco aí nesse período sazonal, o mercado interno, né? O atacado ele costuma subir nesse período sazonal, que é a última semana de cada mês e a primeira semana de cada mês. Aconteceu. Nós estamos hoje com atacado ao redor de 19,60 até 19,80, que equivale mais ou menos uma arroba para o boi casado ao redor de R$294, R$295. E o saldo para complementar o caixa da indústria fica realmente nos subprodutos, que estão ao redor de R$ 27,00 até R$ 35,00 por arroba, e aí acaba fechando a conta. O mercado interno é muito complicado, eu não vejo muita solução da gente ficar, do governo ter que ficar tratando, né, para o pessoal poder se manter, que seria o auxílio emergencial. Eu não vejo muita solução para isso se permanecer por muito tempo. E eu acho que isso é uma situação muito frágil, né? Que deixa a gente numa pinguela para atravessar um rio de correnteza, mas uma pinguela muito frágil para nós. Então, eu enxergo isso como solução agora, né? Mas é um remédio caro que a gente está tomando e tem ajudado, mas eu acho que não é a solução. A gente acaba ficando muito em cima do mercado externo, China e dólar, e largando o pouco que sobra para dentro do mercado interno. Mas o mercado interno está nessa corda bamba, né? Não tem muito como a gente analisar de forma diferente, não.
Então, você não acredita que é o mercado interno que, nesse momento, pode segurar a situação, então?
De forma nenhuma.
Muito bem. Mas o preço da carne melhorou.
O preço da carne teve uma leve melhora, basta saber quando que ele vai comer, basta saber até onde que ele afunda, né? Que ele melhora sempre naquele período sazonal, última semana e primeira semana de virada de mês, basta saber de agora para frente. Então, como nós estamos passando por um período muito complicado justamente por causa disso. Essa semana e a próxima são semanas de baixíssimo consumo para o mercado interno. E a semana que vem vai ser uma semana onde nós vamos estar com bastante volume de boi a cena batida, quer dizer, as indústrias fizeram essa programação. Então, por isso que eu acho que o mercado ficou um pouco perigoso em termos de volatilidade, de tentativa de recuo, justamente por causa disso, porque são as duas próximas semanas que são fracas de consumo, são justamente as duas próximas semanas que a programação da escala já está pronta. Então, a gente tem aí duas semanas bem complicadas para analisar essa consequência de preços aí.
Muito bem. E mercado externo, você falou que mercado externo continua na mesma, sem grandes mudanças.
China comprou muita coisa, vem comprando muita coisa ainda, então ela está bem ativa, né, China e Hong Kong. A gente vem fazendo boas exportações, vem aumentando o volume, a gente está com uma média diária muito boa, um pouco acima já do mês de março, e a gente precisa lembrar que o mês de março foi um ótimo mês para exportação. A gente vem caminhando com um dólar que até antes de ontem bateu esses 5,70 de novo. Então, quer dizer, você tem um horizonte ainda muito propício para exportação. Em termos de remuneração, quando você faz a reversão do dólar para o real, e em termos de volume, porque você tem esse player ainda de forma muito ativa, que é a China e Hong Kong.
Muito bem. De qualquer forma, vamos ficar de olho no que pode acontecer aí para o mercado. Mas tudo indica que é estabilidade, né, Caio? Tá difícil de voltar a subir, obviamente se a oferta continuar aí aparecendo, mas também cair não é um momento de queda, né? Ou pelo menos queda muito forte aí na cotação.
Por enquanto eu acredito que não. A gente provavelmente vai passar por uma tentativa de recuo da indústria, provavelmente entre a semana e a próxima. Mas se essa tentativa vai se efetivar ou não, já é outros 500. Eu acho que o mercado ainda é muito restrito em termos de oferta, apesar de a gente ter tido esse alongamento aí nesses três últimos dias. Eu acho que o mercado é um mercado muito restrito, muito em cima dessa situação que a gente está tendo de pasto. Você vê esse Mato Grosso do Sul aí que não dá conta de ter dois ou três dias de escalas, né? Então, os negócios acontecem hoje para embarcar amanhã ou depois amanhã. Então, eu acredito que se a gente tiver oferta, ela vai ser curta, e se tiver algum recuo, eu não acredito em grandes recuos, não. Acredito muito mais em estabilidade de preço, em cima dessa qualidade melhor, essa qualidade um pouco melhor de dias, né, de escala para a indústria.
Boa, Caio. E quem quiser acompanhar o dia a dia, informações disponíveis no aplicativo AgroBrasil.
É isso aí, vamos lá na loja baixar, tanto no iOS como no Android, e a gente já tem até um jargão aí de dentro do aplicativo. Não basta só abaixar e olhar, né? A gente tem que realmente usar. A gente que é pecuarista, a gente tem o direito da informação, e o jargão nosso do aplicativo é negociou, registrou. Então, registrar tudo, bezerro, boi, vaca, milho, soja, a gente realmente ter cada vez mais dados, né? Que quanto mais usuários a gente tem do aplicativo, maior a quantidade de dados, e quanto maior a quantidade de dados, melhor é o retorno que o aplicativo acaba dando para o próprio usuário. Né?
Muito bom. Caio Junqueira, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, Caio.
Obrigado a todos aí, uma boa tarde.
Até a próxima. Está aí Caio Junqueira, Cross Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado do boi, o Caio confirmando um alongamento das escalas. Isso já mexeu com o mercado futuro, alongamento de escalas vistas principalmente em São Paulo, Goiás e Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, que é um estado importante de ser analisado, ainda não teve alongamento de escala, pelo contrário, houve uma confirmação de novos preços, de novas máximas aí para o estado. Isso mostra que a oferta por lá ainda está restrita. Mas tudo indica que esse alongamento deve jogar um balde de água fria naquela tentativa de buscar outros patamares de preços. Caio já não acredita mais para essa semana, pelo menos para as próximas semanas aí, o boi de 325, muito menos aquele boi de 330 que já estava sendo a pedida aí dos pecuaristas. Vamos esperar para ver. Vamos ver lá na B3 como estão as negociações. Nesse momento, abril está recuando um pouquinho, 0,02%, R$313,80, depois do tombo de ontem. Maio, R$311, uma alta de 0,61%. O junho, R$311,15, alta de 0,53%. O julho, R$317, uma alta de 0,63%. E o indicador para o mês de outubro, que você não vê na tela, está aí na casa dos R$329,10, com uma alta hoje de 0,3%. O indicador CPEA fechou ontem a R$316,70, com alta de 0,08%. Esses são os números, portanto, do mercado. Mercado ainda em andamento. Obviamente, a gente tem aí a finalização do mercado nas próximas horas. E assim que o mercado tiver finalizado, todas as informações estarão disponibilizadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela companhia. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques.